Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run? O Por Falar em Tênis está começando novamente, 59ª edição deste que é o melhor programa sobre tênis de corrida no Brasil. Opinião essa dada pelas revistas científicas de todo o mundo. Comigo, Enio Augusto, e com ele, o Marcos Buozzi. Tudo bom, Marcos?
Fala, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio. Vamos falar de tênis pela 59ª vez aqui neste programa. E hoje vamos falar de lançamento.
Lançamento. Basicamente, a gente só tem a falar de lançamentos, às vezes, um pouco fora do time, mas a gente não se importa com o time, porque a gente faz do jeito que a gente quer e como a gente quer. E, às vezes, ouve e escuta a opinião da audiência, mas vocês têm que participar, que daí a gente pode ouvir vocês. Funciona assim. Normalmente, eu leio absolutamente tudo que vocês mandam. Eu sigo o que vocês pedem? Geralmente, não. Mas ler, tudo é lido e repassado aqui para a equipe do PFT. De qualquer forma, vamos hoje falar aqui sobre o Mad Speed Sky Paris. Mad Speed Edge Paris. Sim, a ASICS finalmente lançou, né? Tinha lançado, acho que foi em junho de 22, né, Marcos? Acho que foi quando eu recebi, foi junho de 22.
Foi isso, acho.
Foi esse aí. Então já estava aí um tempinho com esse tênis que é muito legal, eu gosto bastante. Foi meu tênis de todos os RPs de 5, 10 e 21 em 2022. Então é um tênis que eu gosto bastante. E que, assim, olhando para ele do jeito que ele estava aqui, eu acho que eu talvez tiraria o peso dele, colocaria uma espuma melhor. Se o Mad Speed Paris tiver isso, Marcos, eu acho que eu vou continuar gostando do tênis.
Acho que a ASICS escutou os seus pedidos, então, Enio Augusto. Acho que você achou o gênio da lâmpada e a ASICS atendeu os seus pedidos. Que é isso, a atualização dos super tênis da ASICS. A ASICS trabalha com os dois super tênis dela andando juntos, né? Assim, literalmente, não é igual a Nike que tem o Alpha e o Vapor e faz lançamentos separados. A Hoka, que a gente viu outro dia, né? O Cielo X1 e o Rocket, que são também separados e tal. A ASICS mantém os dois juntinhos ali, porque ela...
Mas assim, né, Marcos? Só antes de você continuar, mantém um com um passinho mais curto e o outro com o passinho mais alongado.
Isso, exatamente, mas os dois andam juntos, entendeu? Porque um tem um passinho mais curto, mas ele dá mais passo por minuto, e o outro dá uma passada mais longa, mas dá menos passo por minuto, então eles acabam andando juntos, entendeu? Meio manquinho, porque, né, um passo tá diferente do outro, mas eles vão se encontrando, é isso que importa. Então, a ASICS aí chegando na terceira geração do super tênis dela, porque vamos falar a verdade, né, o Meta Racer não foi super tênis, né, foi aquele...
aquele protótipo só pra dizer que tinha...
Isso, exatamente. Então vamos afirmar que o Mad Speed, a linha Mad Speed é o super tênis da ASICS. E eles lançaram primeiro o Mad Speed Sky Edge, depois virou o Sky Edge com um maisinho do lado. Então tinha gente que falava plus, tinha gente que falava mais, cada um falava como queria. E agora chegou o Mad Speed Sky Edge de novo, só que Paris no final. Paris, Paris, aí você... Paris, você escolha como você quer falar, você que, né, depende de quantos idiomas você é fluente. Obviamente tem uma correlação com Paris, que vai receber as Olimpíadas esse ano. A gente já teve edições, né, já teve um Meta Racer Tóquio, né, a ASICS já lançou uma vez isso. Então, a ASICS mantém uma consistência, ela gosta de utilizar nomes das cidades que vão receber as Olimpíadas, e aí o super tênis dela, para complicar um pouco a nossa vida, ao invés de chamar de Mad Speed Sky 1, Mad Speed Sky 2 e Mad Speed Sky 3, não. É Mad Speed Sky, Sky Plus e Sky Paris. Então, fica aí para você se lascar. Mas vamos lá. De uma maneira geral, os dois modelos continuam com a mesma filosofia. E a gente vai falar um pouquinho dessa filosofia de para quem cada um desses tênis se aplica daqui a pouco. Vamos começar falando da construção dele. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que trazer é falar que os dois modelos agora, diferentemente das gerações passadas, eles têm agora a mesma altura de entressola e o mesmo drop. Então, eles são tênis agora de 39mm no calcanhar, 39,5 no calcanhar, 34,5 na frente, ou seja, 5mm de drop. Os dois modelos têm o mesmo drop, têm a mesma altura de entressola. Antigamente, eles tinham uma diferença, um tinha 8, o outro tinha 5, agora isso acabou, os dois têm 5, os dois têm o mesmo tanto de espuma na frente, tanto de espuma atrás. Quem mais ganhou espuma foi o Edge, né? O Edge tinha 8mm de drop, ele era 39, 31, agora ele é 39,5 e 34,5, ou seja, ele ganhou 3mm de espuma na parte do antepé. Então, ele ficou um tênis mais espumoso, vamos dizer assim. Mas mais importante do que isso é que essa espuma é diferente. A gente tinha nos Matt Speed, tanto o Sky e o Edge, o Sky Plus e o Edge Plus, a gente tinha a espuma que é o Flight Foam, que eu vou chamar de FF, tá? FF Turbo. Ela era a super espuma da ASICS, porém ela não era uma espuma baseada em PEBA, né? PEBA é a que, vamos lembrar lá, tem o EVA, que é a maioria dos tênis, tem o TPU, que é, por exemplo, o Boost da Adidas, e tem o PEBA, que foi a Nike que trouxe aí quando lançou o Zoom X. Inclusive, muita gente chama o PEBA de PEBAX. Lembrando que o PEBAX é um tipo de PEBA, tá? O PEBA é a nomenclatura geral. O PEBAX é um PEBA específico naquela formulação específica que chama PEBAX. Mas a espuma se chama PEBA, essa é a base da espuma. Então agora a ASICS traz uma espuma de PEBA, que ela chama de Flight Foam, ou seja, FF, Turbo Mais, ou Turbo Plus, como vocês quiserem. Então, já é também, né, normal, a ASICS tinha o Flight Foam, depois veio o Flight Foam Blast, aí o Flight Foam Blast Plus, Flight Foam Turbo, e agora o Flight Foam Turbo Plus. Pelo menos nisso ela é consistente e tem um critério e está seguindo esse critério. Então, hoje, a nova super espuma da ASICS se chama FF Turbo Plus, ou Turbo Mais. É uma espuma de PEBA, então ela é uma espuma mais leve, mais responsiva e mais aerada. Então, a gente tem nos dois modelos, vamos falar principalmente do Edge, né, nesse caso, mais espuma. O Sky quase não teve alteração em questão de quantidade de espuma, mas são tênis que ficaram muito mais leves do que a geração anterior. Então, são tênis que hoje têm o peso, se você pegar a numeração 40, né, vamos pegar a numeração padrão para fazer uma comparação, o Sky saiu de 205 e caiu para 183 gramas, e o Edge saiu de 210 e caiu para 185 gramas. Então, são tênis hoje que têm o peso desses modelos, estão ali no patamar de um Vaporfly 3, talvez até um pouquinho mais leve. Então, são dois modelos agora que são extremamente leves. Então, vamos lá, olha a formulação que a gente está fazendo. Tênis muito leve, com muita espuma, uma espuma extremamente tecnológica, que tem muita resposta, e aí taca-se uma placa de carbono ali dentro. No Sky, essa placa de carbono ficou mais larga ainda do que ela era antigamente. Então, você tinha uma placa um pouquinho mais estreita, e agora, somente na região do médio pé, essa placa do Sky ficou mais larga. E isso, obviamente, tentando trazer mais resposta ainda para o tênis. E se a gente está falando de placa, agora é que a gente vai chegar na principal diferença dos dois modelos. No Sky, a placa de carbono ela é menos curva, tá? Não que ela seja plana, gente, pelo amor de Deus, mas ela tem menos curvatura, é menos acentuada, como dá para ver no gráfico que está aparecendo na tela para quem está vendo no YouTube. E a placa ela é colocada mais alta dentro da entressola, ou seja, mais perto da sola do pé, vamos dizer assim, mais perto da palmilha do tênis. No Edge, a placa de carbono é bem mais curva, ou seja, a curva dela é bem mais acentuada, e ela acaba passando muito mais perto do solado do tênis, lá embaixo, principalmente quando a gente está falando lá na parte do médio pé. No calcanhar, as duas placas estão altas, mas como o do Edge tem muito mais curvatura, ele vai mais lá embaixo no médio pé e volta a subir. E aí, isso também traz um pouquinho de diferença na curvatura da frente do tênis, ali no rocker do tênis, né? Enquanto o Sky, ele vem mais plano e depois sobe de uma vez, o do Edge, ele faz uma curva um pouco mais alongada, assim, tipo, mais suave, assim, só que vai até mais lá no médio pé. A do Sky, não, ela é mais curtinha, ela tá só ali na frente, assim, é quase um pouquinho mais tradicional. A do Edge, que é mais agressiva, assim, que vai até quase lá no médio pé. E aí que tá a principal diferença entre para quem a ASICS diz que é cada um dos modelos. O Sky, como tem a placa lá mais alta, mais perto do solado, né? Mais perto do solado, quer dizer, da sola do pé, mais perto da palmilha, vamos dizer assim. A ASICS diz que esse modelo é um modelo voltado para quem aumenta a velocidade com ganho de passada. Ou seja, quase não aumenta a cadência, o aumento de cadência é pequeno, não é significativo. Porém, a passada fica mais longa. Então, se você alonga a sua passada quando você aumenta a sua velocidade, vou trazer um exemplo aqui. Você está correndo a 5 por km, a sua cadência já está lá em 175, 177 por aí, mas a sua passada está de 1 metro de comprimento. Aí você vai reduzir para 4 minutos por km, ou seja, vou diminuir em 1 minuto o km. A sua cadência vai subir para 180, mas a tua passada vai para 1,20 e pouco, 1,30 e pouco. Ou seja, significativamente o que aumentou foi o comprimento da tua passada. Aí eles dizem que nesse caso você tem que usar o Sky. Agora, por outro lado, se você tem quando você está correndo ali, mais lento, na sua velocidade de um trote ali, vamos colocar de novo, 5 minutos por km, você está numa cadência de 165, 162 passos por minuto, e sua passada tem um comprimento de 1,20 m, vai? Porque, né, se você diminui o quanto de passo você dá por minuto, você tem que aumentar a sua passada. E aí, quando você acelera, vou para 4 minutos por km, você vai chegar perto de 180 passos por minuto, e a tua passada saiu de 1,20 para 1,27, 1,25, ou seja, você ganhou pouco em comprimento de passada, mas em muito de cadência, aí eles dizem que você tem que usar o wedge. É difícil um pouco analisar isso, tem que dar uma olhada nos seus treinos, cada um tem que dar uma analisada nisso, mas no fim das contas, o ideal é você conseguir colocar os dois modelos no pé. Isso foi o que eu vi nos reviews que eu andei lendo por aí, que inclusive essa filosofia da ASICS, tá, de ter esses dois modelos, cada um para um tipo de corredor, segundo a ASICS, ela conduziu um estudo e ela viu que mais de 95% dos corredores se encaixam numa dessas duas janelas. Por isso que ela fez esses dois tipos de tênis e ela focou nisso na hora de criar isso. São pouquíssimos corredores que não se encaixam numa dessas duas janelas. Mas eu já vi em alguns reviews, porque essa filosofia já vem desde o primeiro Max Speed, tá? Desde lá do primeiro, o Sky era pra uma coisa, o Edge era pra outra, seguindo essa ideia. Mas tem corredor falando aqui que gostava mais do Sky na geração passada, no Sky Plus, mas que no Paris preferiu o Edge. Então, a teoria é uma coisa, mas é aquela história, né? A prática...
É que assim, a ideia é legal, você dizer, tenho dois tipos de tênis, lanço ao mesmo tempo, são para atingir todos os corredores possíveis. Mas esse, para mim, talvez seria o grande ponto negativo do tênis, porque às vezes você causa uma confusão que, no final das contas, a pessoa ela sempre teve só um tênis para escolher e sempre se deu bem com isso, sabe? Então, e às vezes a pessoa não sabe, e vamos combinar, quantas pessoas ou quantos tênis de pódio você viu usando o Matt Speed Edge? O Matt Speed Edge, ele é praticamente, desses 95% da ASICS, que eu acho que uns 90% deve ser do Sky, porque a maioria, quase todos os que eu vejo, é usando o Sky. Não vejo, eu vejo pouquíssima gente usando o Edge. É difícil usar o Edge.
Eu lembro de um corredor, que na verdade era um triatleta, que ficou acho que no pódio de Kona, que o Matt Speed Sky, a série Matt Speed Plus, né? O Sky e o Edge, eles se diferenciavam um do outro quando eles lançavam uma cor, por exemplo. Então tinha um tênis lá que ele era azul e laranja. O Edge, por exemplo, ele era laranja na frente e azul atrás. E no Sky ele era invertido. Então o laranja ia para a parte do azul, o azul ia para a parte do laranja. Então você conseguia facilmente ver qual que era um, qual que era outro. E eu lembro bem que teve um triatleta que no Mundial de Kona estava com o Edge. E foi assim, grande maioria das pessoas publicou que ele estava com o Sky. Sky. Mas não é, depois a galera veio e percebeu que na verdade ele estava com o Edge. Mas de maratonista, da linha de quem usa o ASICS, eu vi praticamente todo mundo usando o Sky também. É, meio que o Sky seria o padrão. O Edge se aplica em alguns poucos casos. Mas... não, a ASICS não fala isso, tá, gente? Eu tô falando isso do que a gente vê os corredores usando, mas isso não é o posicionamento oficial da ASICS. A ASICS diz que você tem que pegar o que for apropriado pro seu estilo de ganho de velocidade na hora que estiver correndo.
E nos reviews que a gente leu, Marcos Boss, teve alguém que correu com os dois e falou que deu para notar a grande diferença? Ou eles assim, gostei mais desse, mas a diferença correndo, quando eu tô correndo, é a mesma coisa?
Vamos lá. Só para terminar, vou falar um pouquinho do cabedal, rapidinho. O cabedal, ele foi uma evolução do cabedal anterior, então saiu do Motion Wrap, virou o Motion Wrap 2.0. O que eu li, de uma maneira geral, as pessoas disseram que é uma boa evolução, o cabedal tá com um pouco mais de firmeza na hora de amarrar. Alguns usuários ali reclamaram da língua, que ela acaba formando uma onda no meio, porque ela é um pouco grande demais, e que sobra um pouco de tecido, sobra um pouco de língua, ao mesmo tempo que ela não tem nenhum tipo
presilha?
De espuma. Não, de espuma, para dar uma amortecida, assim, para aliviar um pouco a pressão
isso, do cadarço. Isso é um ponto. Pelo menos do Sky Plus que eu tenho aqui, ela é bem fininha. E se fosse um ponto a talvez melhorar, aprimorar, eu colocaria isso. Porque ela, às vezes, ela fica estranha. Você tem que dar uma ajeitadinha, sabe? Ela não fica tão justa. Ela não atrapalha para correr, mas eu tenho que dar uma atenção um pouquinho ali quando vai amarrar. Depois que amarra, vai. Então, isso é uma coisa que talvez eu aprimorasse nesse próximo que viesse.
Deixa eu só mostrar a minha tela aqui rapidinho. Olha lá, tá vendo? O pessoal reclamou que ela forma essa onda aqui assim no meio, porque ela sobra um pouco de língua. Você tem que ficar puxando ela pros lados, assim, tipo, esticar ela no pé, no peito do pé, pra ela acomodar no lugar certo. O cadarço é serrilhado, semelhante àquele cadarço que vinha já desde o Alpha Fly 2, se eu não me engano.
Muito bom.
Eu acho esse cadarço espetacular. A gente vê que o cabedal é bem ventilado, né? Ele tem bastante perfuração, embora seja uma trama sem grandes buracos, né? Sem grandes furos. mas ele é uma trama bastante ventilada, ao que tudo indica. Tem uma certa duplicação aqui na parte do colar de calce, e ainda assim consegue ser um tênis extremamente leve. O solado tem aplicação da borracha como um super tênis, né? Deixa eu encontrar aqui uma foto. Aqui, principalmente na parte da frente, na parte de trás aí os apliques são um pouquinho menores, né? Na parte do calcanhar. Mas os super tênis, de uma maneira geral, são assim. A ideia é que eles continuem sendo leves, então não dá para colocar muita borracha. Falando também do solado, uma coisa é que, assim, esses modelos, o modelo do Paris, né, ficou muito difícil de você diferenciar o Edge do Sky só olhando de longe. Eu acho que talvez o jeito mais fácil de você conseguir diferenciar é o solado, a cor da borracha da sola. Essa é a primeira versão que foi lançada. O Sky tem a sola vermelha, meio rosa, assim, né, esse avermelhado, assim. E o Ed tem a sola preta. Uma outra forma de diferenciar, mas aqui eu acho muito difícil se você tiver a distância, né? Você teria que pegar o tênis na mão. É que, olhando lateralmente no tênis, que deixa eu colocar a foto de comparação.
Aí.
Você tem esse aplique bicolor aqui na lateral do tênis. E que se você pegar, ele representa aonde a placa está passando, né? Então, aqui, ó. O de cima é o Ed, é nessa imagem. Então, você vê que a placa sai daqui de cima, faz bastante curvatura, vai lá embaixo e depois volta a subir de novo. Então você tem esse aplique de duas cores, a parte de cima, que é essa parte preta, muito maior, e a parte de baixo um pouquinho menor. Já no Sky, a placa sai de cima e continua correndo pela parte de cima da entressola por quase toda a extensão do tênis. Então a parte preta, que é essa parte de cima, é muito mais curtinha, tá vendo? É mais baixa. E você tem muito mais entressola para baixo da placa de carbono. Deixa eu ver se eu consigo dar uma aumentada aqui. Aqui. Acho que vai ficar melhor de ver. Agora sim. Então você tem aqui, ó, só um pouquinho de entressola, a placa e bastante entressola para baixo. Enquanto
isso. E claro que para identificar, né, Marcos, não vai servir correndo, mas dá para ver certinho ali também o detalhe da espuma, né? Que tem um pouco que dá para ver a placa onde ela vai continuando, né?
Dá para ver a linha que divide a espuma aí, a parte de cima e a parte de baixo da espuma com relação à placa. Então, essas são as diferenças visuais. É muito difícil, assim, se você vê isso no pé de outra pessoa, né, de um outro corredor, ainda mais esse corredor, né, em movimento, dificilmente aqui pela lateral você vai conseguir identificar se é o Sky ou se é o Edge. Isso vai acontecer realmente quando a gente falar de solado, que aí talvez seja um pouco mais fácil. Mas vamos lá, falando agora um pouquinho sobre a sensação, né, do que a gente leu do pessoal falando de sensação de corrida. De maneira geral, ficou um tênis mais macio, mais responsivo, que a redução de peso é muito perceptível e que o pessoal gostou muito. Eu vi o pessoal falando aqui dos dois, tá? Dos dois modelos. Vários elogios. Disseram que realmente agora a ASICS tem um super tênis que pode ser chamado de elite do super tênis. Tá lá junto com Alpha 3, Vapor 3, Adios Pro. Dos reviews que eu li, o pessoal disse que são esses modelos que podem ser colocados na mesma prateleira. Adios Pro, o Evo One, que no caso ele é extremamente leve, né? Um pouco diferente. Vamos colocar aí dos super tênis dos mortais, vamos pensar assim, né? Então, primeira prateleira, Alpha 3, Vapor 3, Adios Pro 3. E que agora o Matt Speed finalmente chegou realmente naquele nível superior. Quem usou os dois, aí tem um pouco de, vamos lá, opiniões divididas. Um prefere um, outro prefere outro. Aí acho que vai, no caso, realmente de o quanto prefere de um tênis mais agressivo, que te joga um pouco mais pra frente, ou de quanto tênis um pouco mais macio, que te dá um pouquinho mais de conforto, pelo menos aquela sensação de maciez. Mas, de uma maneira geral, os corredores disseram que são dois tênis que são próximos em termos de sensação de corrida. Não são tênis completamente diferentes, como, por exemplo, um dos corredores citou aqui, o Vapor e o Alpha, que são dois tênis que têm sensações diferentes de corrida, que têm propostas praticamente diferentes. Aqui não. Eles disseram até, né? O Vapor e o Alpha, muitas vezes a pessoa gosta de um e odeia o outro. Não quer nem gosta. Já usou uma vez, duas vezes e não gostou. Nesse caso, não é a mesma, não tem esse antagonismo todo. Gosta de um, mas prefere o outro. Ou, às vezes, teve um corredor que falou que usaria até meia maratona o Ed, que achou ele mais agressivo, viu mais resultado no Ed em termos de jogar para frente, mas que para uma maratona preferiria usar o Sky, porque achou o Sky mais estável e mais confortável no longo prazo. Como ele é um pouco menos agressivo, é um pouco mais situado, não é situado, mas um pouco mais apropriado para as longas distâncias, como, por exemplo, uma maratona. Então, assim, as opiniões têm essa divergência, né, de preferência, mas, de uma maneira geral, os dois tênis são extremamente elogiados e vistos como, efetivamente, super tênis da primeira prateleira dessa vez.
Olha então, hein, ASICS, olha para nós aqui, vê se manda para nós, porque olha só, eu corri a maratona de Floripa com ele, para mim, dos tênis com placa que eu tenho aqui, o que eu mais me adaptei foi ele, pela questão da estabilidade, que ele não é tão instável quanto os outros, e também na parte de não sentir que está tão cansado, né? cada vez mais eu tenho chegado a essa conclusão, aí até conversando com o pessoal que corre de elite e tudo mais, o tênis ele te impulsiona, ele te ajuda quando você precisa, mas o principal é o dia seguinte as suas pernas estão muito pior do que estariam com um outro tênis, né? Esse tem sido talvez um dos maiores benefícios desses tênis com essas super espumas. E esse tênis aí da ASICS, ele vai por aquele caminho que a gente vai vendo. Quando o tênis está mais ou menos azeitado, assim, você não tem muito o que melhorar, o que você tem que fazer? Deixar um cabedal mais respirável, mais alguma coisa, e a espuma, você tem que trabalhar na espuma. Basicamente isso, né? Se você achou a fórmula do seu tênis, você tem que focar na espuma e no cabedal, que é daí que você vai conseguir tirar peso e dar o retorno, né? E também o conforto ali. Aí pode deixar um pouco mais duro, um pouco mais macio. E, Marcos Boas, eu fiz a comparação aqui, uma comparação esdrúxula, mais matemática. No Sky Plus, o peso era 205, né? Eles dizem que é 205. Uhum. E aí, 205, o meu 44 pesa 234. Isso dá mais ou menos 14% a mais de peso, certo? Uhum. No Sky Plus novo, se colocar mais 14% de peso, em vez de 234, ele fica com uns 209 gramas. Nossa. E o tênis no 44 com 209 gramas, eu vou te dizer para ti, todos os que eu tenho até hoje nesse peso é tipo Kenya Racer 3, DS Racer 10, sabe? Fast Switch.
Tartezio, Tartar Edge, talvez, né? Esses tênis tipo seco,
então,
né?
Então assim, se ele pesar, por exemplo, se ele pesar 208, 209, ele vai estar no peso que eu tenho o Kenya Racer 3 da fila. E daí você pensa, como assim que um tênis, né, desse jeito no Mad Speed vai ter o mesmo peso? Então... Ah, né? Claro que pode variar um pouquinho ali, mas pegando essa proporção dos 14%, eu acredito que se eu tiver a oportunidade de testar esse tênis, eu acho que eu ia gostar também, Marcos, porque foi o que eu mais me adaptei. Ele melhorou a espuma, tá mais leve, o cabedal tá bom. Eu acho, gostei. Quanto que tá custando esse tênis, Marcos Boas?
Esse tênis está custando 250 dólares lá nos Estados Unidos. Eu não encontro. Já tem preço oficial no Brasil? Desculpa, realmente essa eu não
procurei. Não, ainda vai ser lançado. Tem, ainda, né? Ainda vai ser lançado no Brasil. Em breve, nas próximas semanas, é o que diz o release.
Ó, eu vou te falar a verdade, que assim, a gente viu os lançamentos de alguns super tênis aí recentemente. A gente trouxe, inclusive, vários deles aqui, né? Falamos do Alphafly 3, falamos do New Balance Elite 4, falamos do Hoka Cielo X1 e hoje estamos falando do Mad Speed Paris. Vamos chamar assim, que são os dois modelos. Vou falar pra você que desses modelos eu tinha ficado com muita vontade de experimentar o Alpha 3. Tem um cara que corre aqui, onde a gente corre ali em Guará, que comprou um Alpha 3 nesse restock que deu aqui no Brasil recentemente. Ele usou em um treino e ele falou, eu tenho certeza que esse é o tênis da minha próxima maratona. Eu vou guardar ele, não preciso mais usar. Ele falou, é espetacular, é coisa de outro mundo. Ele adorou o Alpha 3. E eu tinha aquela sensação de que eu gostaria muito de experimentar. Quando a gente falou do New Balance, eu falei, ah, ok, né? Os reviews não me empolgaram muito, o Hoka é um pouco pesado. Agora, os reviews desse tênis, eu sei. Claro que a gente tem que tomar cuidado com reviews, ainda mais de pré-lançamento, né? Todo mundo que recebeu o tênis, ninguém teve a chance de comprar, né? Mas me pareceram reviews, sim, que me deixaram com muita vontade, porque isso foi uma coisa interessante. Muita gente falou que o Mad Speed Sky Paris, lembra muito o Alpha, desculpa, o Vapor 3. E eu gosto muito do Vapor 3. Mesmo talvez tendo ali, às vezes, a sensação de que o Vapor 2, nas curtas distâncias, é um pouquinho mais rápido, talvez, né? Mas eu gosto muito do Vapor 3. E eu vi mais de um site dizendo que achou o estilo de corrida do Sky Paris muito parecido com o Vapor 3. Então, assim, agora, além do Alpha 3, eu vou falar pra você que eu fiquei com muita vontade de experimentar esse Mad Speed. E pensando assim, seguindo o que a ASICS diz, eu compraria o Sky. Testaria o Sky porque minha cadência é alta, mesmo em velocidades mais baixas. Então, eu testaria o Sky porque acho que, seguindo o que a ASICS falou, se eu não tivesse a chance de colocar os dois no pé e correr um pouquinho na esteira, eu iria de Sky.
É, eu não faço a mínima ideia dos meus negócios, mas como eu recebi o Sky na época e eu me adaptei a ele, eu compraria o Sky de novo, sabe? Eu iria no Sky sem problemas. E 250 dólares é vir o preço cheio, que era o preço do Sky Plus aqui, talvez R$1.900. Será que isso? Será que aumenta?
Vamos torcer que não, né? Ficar 1.900, ele fica mais baixo aí que os outros super tênis, né? Fica mais barato do que o Alpha e que o Vapor nos seus preços cheios também, né?
É, hoje ele tá 1.899 aqui no site da ASICS. A gente acha em outras lojas aqui por 2.100, 1.999. Então, mas acho que o preço cheio era 2.100, 2.200, talvez já esteja baixando por causa disso. Enfim, vai ser esse preço aí, entre 1.900 e 2.200. O Rodrigo Meleiro perguntou aqui, ó, qual dos dois vocês comprariam? Se eu tivesse que comprar um deles, eu escolheria o Sky pela minha experiência anterior e por eu ter gostado dele. Eu acho que pelas descrições de tudo que foi apresentado, ficou muito legal. A cor, por enquanto, que tem ainda é o vermelho, né? Esse vermelho que eu gostei bastante, mas ainda vão vir mais três outras cores. No Brasil, o lançamento deve ser em breve. O lançamento oficial, de fato, foi na Maratona de Tóquio e começou agora essa semana, né, dia 4 de março, a vender aquela coisa toda. Então, eles usaram Tóquio como lançamento. Então, vai começar a aparecer por aí. Daqui a pouquinho vai ter no Brasil também. Você vai, deve ver o pessoal recebendo aí. Eize, que se você está nos escutando, manda para eu e o Marcos aqui.
Pois,
né?
De nada, Eiskis, manda um Skype pra mim.
É, não vou dizer que eu nunca pedi, mas agora a gente nunca pediu esse. Então, né, tá aí, fica a sugestão. E vamos ver aqui o que mais nós temos. O Ronan Vasconcelos está conosco. O Rodrigo Meleiro é membro do canal, você pode ser membro também. Deu boa noite. O Alexandre Rivera falou, viu o Enio domingo na Trackfield Vila Lobos, então era eu estava lá mesmo. Vocês repararam que o peso do Matt Speed está em um tamanho e o Pérez em outro? Vou pegar. É, ele não, na verdade, eles têm uma pequena diferença, vou colocar na tela aqui, ó. O Sky Paris é para ter ali 183 e o Ed Paris é para ter 185. Eles têm uma pequena variaçãozinha, sempre o Ed um pouquinho mais pesado. Então, mas não é, né, 2, 4 gramas não é uma diferença super relevante. Agora 22 dá uma baita diferença. O que mais que nós podemos falar desse tênis, Marcos? Acho que era isso, né? Falamos tudo. É, não falamos tudo.
Tá bem descrito aí.
Tá bem descrito. E assim, pessoal, do que a gente leu, ponto negativo, o pior ponto negativo que eu achei foi o pessoal falando da língua, que pode ter esses ajustes, mas não é algo que atrapalhe demais se você tomar cuidado. E a questão de ter dois tipos de tênis, que isso às vezes pode confundir as pessoas e, sei lá, né? Às vezes a pessoa compra um, dela pensa, pô, será que compra outro? Enfim, mas se você tiver oportunidade, se você tiver condições, compra os dois e testa e fala pra gente. Que a gente, se tiver, acho que vai ser um só, né? E olhe lá também, né? Não vai dar pra ter
deixa
mais
eu,
que isso.
Deixa eu só falar um negócio. Diga. Aqui. O Alexandre deixou um comentário aqui falando de que o peso dos tênis está em tamanhos diferentes. Aí ele diz assim, o Ed Paris tamanho 6,5 e o Plus 7.4. Alexandre, você tá só fazendo uma confusão, que é o seguinte. 6.5 Oz e 7.4 Oz é a unidade de peso. Só que lá nos Estados Unidos eles usam essa unidade OZ, que a gente aqui no Brasil traduziu como onça, né? Mas são os ounces que eles chamam lá nos Estados Unidos. Então, esse número que está depois do peso em grama é o peso em onças. Então, não é o número do tênis. Os dois estão comparados o mesmo número. Geralmente, eles comparam o número 9, que é o 40 aqui no Brasil. Então, no caso aí, o 6.5, o 7.4, não é o número do tamanho do tênis. É o número, é o peso, só que em onças. Os dois modelos aí estão sendo comparados o número 9, numeração 9 dos Estados Unidos, que é o número 40 no Brasil. Isso aqui que o Enio está mostrando na tela é exatamente o que você está falando, ó. 210, 185, 205, 183. Joga essas medidas no Google, coloca assim, 210 gramas em onças. Você vai ver que ele vai transformar em 7.4.
É mais ou menos isso, pessoal. Nós ficamos por aqui com o ASICS Max Speed Sky e Ed Paris. Em breve, se tivermos oportunidades, testamos e traremos a nossa opinião. É mais ou menos isso que eu quis dizer aqui, porque eu vi que o cronômetro ia dar meia hora, que me agonia muito quando passa disso. Mas é isso. Marcos Boas, falamos do Max Speed Paris.
Valeu, pessoal. Esse foi mais um episódio de Review dos Reviews. O seu podcast, sua live de curadoria sobre os reviews de tênis. Valeu, pessoal, e até a próxima. Tchau!
Voltamos no próximo episódio. Mande suas perguntas, suas sugestões e suas dúvidas, que talvez a gente faça um episódio respondendo elas. Talvez não. Se tiver um tênis aí, a gente fala. Tem os dois da Mizuno para falar, tem o da Olímpicos e tem um monte de outras coisas aí. Fique de olho que a cada semana tem alguma coisa muito diferente, divertida e informativa para você. Até a próxima. Tchau!
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.